Papos de Ontem, edições antigas do programa Bate-Papo Musical, produzido e apresentado por Marcos Rangel.
Está entrando no ar Bate-Papo Musical. Produção e apresentação, Marcos Rangel.
Olá, amigos, vamos estar de volta nesse 48º encontro muito bom, né? Tivemos o programa passado comemorativo aí de um ano de programa e, como eu falei, né, muita coisa boa aconteceu nesse período, muitos amigos feitos, muita música curtida, muita saudade relembrada, enfim. Estamos aí prontos para mais um ano e depois mais outros e outros, enfim. E contando com a sua participação, sempre, pelo papo@arquivossonoros.com. Não é contando com a sua participação, por quê? Porque é fundamental que você participe. É importante que a gente... Porque o programa é interativo, o programa só tem sentido se houver essa resposta, se houver participação, pedidos musicais. Não, porque o programa é feito para você. E eu tenho certeza que o programa está agradando, que o programa está surtindo o efeito desejado quando há participação, quando você pede música. Eu sei que eu estou te agradando quando você, quando atendo um pedido seu. Então é isso, eu conto com a sua participação, conto com a sua divulgação do Bate-Papo Musical e também da Rádio Dois Vox e toda a programação da Rádio Dois Vox, também da Rádio Arquivos Sonoros, com toda a programação da Rádio Arquivos Sonoros. E lembrando que o blog da Rádio Arquivos Sonoros é www.arquivossonoros.blogspot.com. Você vai navegar nesse blog e vai achar muita coisa interessante, muita coisa legal, eu garanto isso a você. No nosso quadro hoje, Um Toque de Letra, quadro produzido pelo Leniro Alves, vamos ter um texto do Rubem Braga, na verdade uma colagem de três textos de crônicas suas sobre futebol. Vamos ter ainda no quadro Baú dos Reclames um spot muito bem feito, produzido para o Carnaval, do Leite Moça. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante esse spot, muito bem produzido. E vamos já então abrindo a parte musical do programa de hoje com Pixinguinha, Os Oito Batutas. E a composição é do Pixinguinha e do Benedito Lacerda. Thank you. Esse foi então Pixinguinha, tocou pra gente Os Oito Batutas, composição do próprio Pixinguinha e do Benedito Lacerda. Bela volta no tempo, né? Bela recordação. Grande Pixinguinha. Agora vamos voltar mais um pouquinho também. Não tanto quanto o Pixinguinha, mas vamos até a década de 60, quando Paulo Sérgio, na Jovem Guarda, fazia muito sucesso. E ele cantava naquele momento Última Canção, composição de Carlos Roberto.
Esta é a última canção que eu faço pra você. Já cansei de viver iludido, só pensando em você. Se amanhã você me encontrar de braços dados com outro alguém, faça de conta que pra você não sou ninguém. Mas você deve sempre lembrar que já me fez chorar e que a chance que você perdeu nunca mais vou lhe dar. E as canções tão lindas de amor que eu fiz ao luar para você, confesso, iguais àquelas não mais ouvirá. E amanhã sei que esta canção você ouvirá num rádio a tocar. Lembrará que seu orgulho maldito já me fez chorar por muito lhe amar. Peço não chore, mas sinta por dentro a dor do amor. Então você verá o valor que tem o amor. Vai chorar ao lembrar o que passou. Esta é a última canção que eu faço pra você. Já cansei de viver iludido, só pensando em você. E amanhã você me encontrar de braços dados com outro alguém, faça de conta que pra você não sou ninguém. Faça de conta que pra você não sou ninguém.
Bate-papo musical, comunicando, Marcos Rangel.
Ouvimos com Paulo Sérgio, Última Canção, composição de Carlos Roberto. Interessante que o Paulo Sérgio já desencarnou há quase 30 anos, não tem exatamente a data aqui do falecimento do Paulo Sérgio, mas deve estar beirando aí os 30 anos, se já não tem. E ainda hoje é um dos túmulos mais visitados no filme Dia de Finados. É interessante isso, né? Como é que o fã, né, guarda realmente isso do seu ídolo e não esquece. E há inclusive verdadeiras romarias ao túmulo do Paulo Sérgio, com ônibus, excursões vindo de vários lugares do Brasil visitar o túmulo e passa um dia, né, com toca discos, com toca fita, ouvindo lá os sucessos do Paulo Sérgio. É interessante isso. E lembrando que a sua participação aqui comigo é pelo papo@arquivossonoros.com. Você pode fazer pedidos musicais, de viva voz inclusive. Basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail em formato WAVE ou MP3 e pedindo a sua música. Também você pode participar com sugestões, críticas, comentários ao programa, participar do quadro Estou Procurando Você, onde a gente procura reaproximar pessoas que se perderam aí, ao longo do tempo. Você também pode fazer de viva voz. Manda um arquivinho anexo ao seu e-mail, formato WAVE MP3, e dá as características da pessoa que você perdeu, que você quer reencontrar, o maior número de dados possível, onde você esteve com ela, onde se conheceu, onde esteve com ela, período que vocês estiveram juntos, enfim. Deixa um contato seu e a gente joga no ar e torce para que você reencontre esse teu amigo, essa tua amiga. E também você pode querer fazer amizades, e o mesmo quadro também serve para isso. Você vai deixar as suas características também de viva voz, pode fazê-lo. E deixar um contato. A gente torce também para que você consiga fazer muitos amigos através aqui do nosso bate-papo musical. Agora vamos com uma composição do Ari Barroso, cantada pela Gal Costa. Foi Ela, uma belíssima gravação da Gal Costa no álbum Songbook do Ari Barroso.
Violão de estimação foi ela quem fez do meu coração seu barracão. Foi ela e depois me abandonou. Minha casa se despovoou. Que quis foi ela, foi um sonho que findou, um romance que acabou. Quem fingiu gostar de mim até o fim.
Costa cantou pra gente, foi ela, a composição do Ari Barroso.
Um toque de letra. Produção Leniro Alves.
Rubem Braga, 1953. Esta é uma colagem de três das suas crônicas escritas sobre futebol naquele ano. Música.
Os Teixeiras moravam quase de fronte lá de casa. Não tínhamos nada contra eles. O velho, de bigodes brancos, era sério e cordial e às vezes até nos cumprimentava com deferência. O outro homem da casa tinha uma voz grossa e alta, mas nunca interferiu em nossa vida e passava a maior parte do tempo numa fazenda fora da cidade. Além disso, o seu jeito de valentão nos agradava porque ele torcia para o mesmo time que nós. Mas havia as Teixeiras. Quantas eram? 8 ou 20 as irmãs Teixeiras? Sei que era uma casa térrea, muito, muito longa, cheia de janelas que davam para a rua, e em cada janela havia sempre uma Teixeira espiando. Havia umas que eram boazinhas, mas, em conjunto, as irmãs Teixeiras eram nossas inimigas, principalmente as mais velhas. As Teixeiras tinham um pecado fundamental. Elas não compreendiam que numa cidade estrangulada entre morros, nós, a infância, teríamos de andar muito para arranjar um campo de futebol e, portanto, o nosso campo natural para chutar uma bola de borracha ou de meia era a rua mesmo. Jogávamos descalços. A rua era calçada de pedras irregulares. Só muitos anos depois vieram os paralelepípedos. Eu me lembro que os achei feios, com sua cor de granito, sem a doçura das pedras polidas entre as quais medrava o capim. E achei o nome também horroroso, insuportável. Paralelepípedos, nome que o prefeito dizia com muita importância. Parece que a grande glória de Cachoeiro e o progresso supremo da humanidade residia nessa palavra imensa e antipática. Paralelepípedos. Mas, como eu ia dizendo, a gente dava tanta topada que tínhamos os pés escalavrados. As plantas dos pés eram de couro grosso e as unhas eram curtas, tortas e grossas, principalmente as do dedão e a do vizinho dele. Até ainda me lembro de um pedaço do cão que era melhor. Era do lado da extrema direita de quem jogava de baixo para cima. Tinha uma pedra lisa, grande, e depois um meio metro só de terra com capim. Lugar esplêndido para chutar em gol ou centrar. Tenho horror de contar vantagem. Muita gente acha que quero desmerecer o Rio de Janeiro contando coisas de Cachoeiro, e isto é uma injustiça. A prova aqui está. Eu reconheço que o estádio do Maracanã é maior que o nosso campo. Até mesmo o Pacaembu é bem maior. Só que nenhum dos dois pôde ser tão emocionante, nem jamais foi disputado tão palmo a palmo ou pé a pé, topada a topada, canelada a canelada, às vezes tapa a tapa. Não consigo me lembrar se a marcação naquele tempo era em diagonal ou por zona. Em todo caso, a técnica do futebol era diferente. O jogo era ao mesmo tempo mais cavado e mais livre. Por exemplo, não era preciso ter 11 jogadores de cada lado. Podia ser qualquer número. E mesmo às vezes jogavam 5 contra 6, pois a gente punha 2 menores para equilibrar um vaca-brava maior. Eu disse que as partidas eram emocionantes. Até hoje não compreendo como as Teixeiras jamais me entusiasmaram com os nossos prédios. Isso foi um erro. Com os Andradas tínhamos feito uma espécie de pacto. A gente não jogava bola de frente à casa deles, mas um pouco para cima, onde havia um muro que dava para o quintal da casa. Em compensação, eles deixavam a gente pular o muro e apanhar a bola quando ela caía lá. Mas o muro não era bastante comprido e assim tanto abrangia algumas janelas das Teixeiras. Quando a gritaria na rua era maior, uma das Teixeiras costumava nos passar um pico da janela, mandando a gente embora. O jogo parava um instante, ficávamos quietos de cara no chão, e logo que ela saía da janela, a peleja continuava. Às vezes, aquela ou outra Teixeira voltava a gritar conosco, começava a nos chamar por meninos desobedientes e acabavam nos chamando de mulheres, o que nos ofendia muito. Moleque é a senhora, gritou Chico uma vez, mas de modo algum nos impedia de finalizar a fuga. Uma das Teixeiras era mais cordial, chamavam de nós pelo nome, dizia que éramos uns meninos inteligentes, filhos de gente boa, portanto poderíamos compreender que ela poderia quebrar minha graça. Não quebra não, senhora, não quebra não, senhora. Gritávamos todos com absoluta convicção e tratávamos de tocar o jogo para frente para não ouvir novas observações. Um dia ela nos propôs jogar mais para baixo, então Juquinha foi genial. Não, senhora, lá nós não podemos porque tem a dona Constança doente. Desculpa notável e prova de bom coração do nosso time. Então por que vocês não jogam mais para cima? Falou ela com certa astúcia, falando um pouco baixo, temendo que os vizinhos de cima ouvissem. Ah, não, lá o campo não presta. Argumento, aliás, sincero, de ordem técnica e, portanto, eu respondi. Eu vou falar com o papai. Quando ele chegar, vocês vão ver, gritou certa vez uma das teixeiras mais antipáticas. Pois naquele momento, o coronel de bigodes brancos ia chegando. O jogo parou. Ele perguntou à filha o que era. Ela disse, esses meninos fazendo algazarra aí, é um inferno. Qualquer hora quebram uma vidraça. Mas o velho ouviu calado, entrou calado, sem sequer nos olhar, sem dar qualquer importância ao fato. Sentimos que o velho, sim, era uma pessoa importante, um homem direito e superior. E continuamos nossa partida. As queixas que algumas das teixeiras faziam lá em casa eram muito bem recebidas por mamãe, que lhes dava toda a razão. Estes meninos estão mesmo impossíveis. Uma ou duas vezes nos transmitiu essas queixas sem convicção. De outra vez, numa conversa lá em casa versasse sobre as teixeiras, ouvindo dizer que fulano e ciclano, duas vizinhas, eram muito boazinhos, muito simpáticos, mas Bertrana, coitada, era tão enjoada, tão antipática, ainda ontem esteve aqui fazendo queixo de meus filhos. Mamãe era a favor do nosso time. Mamãe, no fundo, e papai também. Hoje, que o time e eles dois morreram, essa súbita certeza, ao meditar no distante passado, tem um poder absurdo, inesperado de me comover, até de me fazer sentir um ardor de lágrimas nos olhos. Eles sempre foram a favor de nosso time. Em nosso caso, com as teixeiras, foi se agravando. A troca da bola de meia para a bola de borracha foi uma importante evolução técnica do associação em nossa vida. Nossa primeira bola de borracha era branca e pequena. Um dia, entretanto, apareceu um menino com uma bola maior, de várias cores, belíssima, uma grande bola que seus pais haviam trazido do Rio de Janeiro. Um deslumbramento. Dava até pena de chutar. Admirando-a em silêncio, ela passou de mão em mão. Jamais nenhum de nós tinha visto coisa tão linda. Era natural que as teixeiras não gostassem quando essa bola lhes partiu de uma vidraça. Nós todos sentimos que acontecera algo de terrível. Alguns meninos correram, outros ficaram a uma certa distância da janela, olhando, trêmulos, mas apesar de tudo, dispostos a enfrentar a catástrofe. Apareceu logo uma teixeira e gritou para as compostoras. Ficamos todos imóveis, calados, ouvindo, sucumbidos. Ela apanhou a bola e sumiu para dentro de casa. Voltou logo depois e, em nossa frente, executou o castigo terrível. Com um grande canivete preto, furou a bola, cortou-a em duas metades e jogou-a para fora. Nunca nenhum de nós teria podido imaginar um ato de maldade tão revoltante. Choramos de raiva. Apareceram umas duas teixeiras que ameaçavam descer para nos puxar as orelhas. Fugimos. A reunião foi junto do cajueiro do mundo. Nossa primeira ideia de vingança foi quebrar roupas e braços afogados. Alguém teve um plano mais engenhoso. Dali mesmo, do alto do morro, podíamos quebrar outras vidraças com tiradeiras que ninguém nos veria, mas elas vão logo dizer que fomos nós. Alguém informou que as teixeiras iriam no dia seguinte para a fazenda, para um casamento ou coisa que o valha. O plano de assalto à casa foi traçado por mim. A casa das teixeiras dava os fios para a vida. Uma vez, pescando de canoa a filha ali, eu entrara em seu quintal para roubar carambolas. Havia um cachorro, mas era nosso conhecido, fácil de enganar. Passou-se muito tempo dos ladrões que tinham arrombado a porta da cozinha da casa dos Teixeiras. Um cabo de polícia esteve lá, mas não chegou a nenhuma conclusão. Os ladrões tinham roubado um anel sem muito valor, mas de grande estimação, com um monograma, e tinham feito uma desordem tremenda na casa. Havia vestidos espalhados pelo chão, um tinteiro e uma caixa de pó de arroz entornados pelo quarto. Falou-se que tinha desaparecido dinheiro, mas era mentira. Lembro-me vagamente de um martelo, uma pata de cozinha e uma lata de goiabada. Isso foi todo o nosso botim. O anel foi enterrado em algum lugar no alto do morro. Mas alguns dias depois houve um temporal e uma forte enxurrada. Jamais conseguimos encontrar nossa tesoura secretíssima e rasgamos o mapa que havíamos desenhado. Durante algum tempo as famílias fecharam de nós, cuidando as portas e janelas. Alguns pais de família saltaram das camas assustados com a água perdida, com medo dos ladrões, mas eles não apareceram mais. Nosso terrível segredo nos deu um grande sentimento de importância, mas nunca mais jogamos bola em frente à casa das Teixeiras. Deixamos de cumprimentar a que abrir a bola com o canivete, mesmo anos depois, já grandes, não lhe dávamos sequer bom dia. Não sei se foi feliz na existência e espero que não. Se foi, é porque praga de menino não tem força nenhuma.
Para estufar esse filó, como eu sonhei, só se eu fosse o rei. Para tirar efeito igual ao jogador, qual compositor. Para aplicar uma firula exata que pintou, para emplacar em que pinacoteca nega, pintura mais fundamental que um chute a gol, com precisão de flecha e folha seca. Parafusar algum João na lateral, não, quando é fatal. Para avisar a finta, enfim, quando não é, sim, no contrapé. Para avançar na vaga geometria, o corredor, na paralela do impossível, minha nega, o sentimento diagonal do homem gol, rasgando o chão e costurando a linha, para a bola do homem comum, roçando o céu, senhor chapéu. Para delírio das gerais no Coliseu, mas que rei sou eu. Para anular a natural catimba do cantor, paralisando esta canção capenga nega, para captar o visual de um chute a gol e a emoção da ideia quando ginga. Para mané, para Didi, para mané, mané para Didi, para mané, para Didi, para Pagão, para Pelé e Canhoteiro.
Bate-papo musical, comunicando, Marcos Rangel.
Muito legal essa crônica do Rubem Braga, né, sobre futebol, e aproveitando já o gancho da Copa do Mundo. E agora vamos de Moraes Moreira. Vai cantar pra gente Semente do Amor. A composição é do Fausto Nilo, Paulo Cidarim e do próprio Moraes Moreira.
Sim, é como a flor de água e arroz e calor. O amor precisa para viver de emoção e de alegria, e tem que regar todo dia. Sim, é como a flor de água e ar, luz e calor. O amor precisa para viver de emoção e de alegria, e tem que regar todo dia. No jardim da fé eu já botei um pé de esperança. No tempo do tempo, dia, chuva, vento e pensamento. No jardim da vida já cresceu e é a consciência. Fruto da vivência é, é a consciência é. Sim, é como a flor de água e ar, luz e calor. O amor precisa para viver de emoção e de alegria, e tem que regar todo dia. Sim, é como a flor de água e ar, luz e calor. O amor precisa para viver de emoção e de alegria, e tem que regar todo dia.
Sementes do Amor, composição do Moraes Moreira, Fausto Nilo e do Paulo Cesarinho. É isso aí, né? Sementes do Amor, realmente tem que cultivar, senão morre. E agora vamos com uma dupla que fez muito sucesso também, final da década de 70, início de 70, mais na década de 70. Antônio Carlos e Jocafe, naquele momento, inclusive, as duplas, né, estavam também em evidência, várias duplas aconteciam naquele momento, né, o sucesso de algumas duplas. E o Antônio Carlos Jocafe vai cantar pra gente Desacato, composição do Antônio Carlos e Jocafe.
Inofensivo aquele amor que nem sequer se acomodou, já morreu. Quem destratou a ilusão que frequentou meu coração não fui eu. Não adianta me envolver nas artimanhas que você preparou. Vá tratando de esquecer, leve os preguetes com você. Zangou. Por isso agora deixe estar que eu vou. Inof- inofensivo é aquele amor que nem sequer se acomodou. Já morreu. Quem destratou a ilusão que frequentou meu coração? Tenta me envolver nas artimanhas que você preparou. E vá tratando de esquecer, leve os breguetes com você. Me zangou.
Ouvimos então com o Antônio Carlos Jocafe, Desacato, composição do próprio Antônio Carlos Jocafe. Eu quero também aqui mandar um abraço para algumas pessoas. Tadeu, não, Tadeu também, grande colega de muito tempo, amigo de muito tempo. E também abastece aqui, me ajuda a abastecer minha discoteca, né? Grande Tadeu, valeu meu camarada. Valeu que você está aí aumentando minha discoteca, minha discografia, que muito legal. Valeu mesmo, cara. E quero mandar um abraço também aqui para o Cláudio de Fortaleza. O Cláudio também mandou um e-mailzinho aqui, não pediu música, mas mandou um e-mail também comentando o programa. E bem-vindo também, Cláudio, ao nosso clube, né? Nosso clube aí do bate-papo musical. É onde a gente aqui procura exatamente isso. É relembrar essas coisas perdidas no tempo, essas coisas que a mídia não toca mais e que existe grande público para isso. Né? Nós que já passamos dos 40 e daí pra cima, né? A gente não tem muita oportunidade de ouvir músicas hoje, as coisas que tocam hoje são muito do momento, e cá pra nós, sem querer ser saudosista, mas muito ruim, o nível de música caiu muito. Claro que tem muita coisa boa também, só que a gente não conhece, porque a mídia não toca, a mídia não executa essas boas coisas. O importante é imediatismo, são as coisas ruins, né? Que tocam, tem um sucesso imediato que sai, vende e acabou. E amanhã se esquece, já não sabe mais o que fez sucesso hoje. Isso é muito ruim, muito triste para a cultura, para a nossa memória musical, mas enfim, é assim que a banda está tocando. Mas a gente está aqui com isso, com essa missão, né? De resgatar isso, de trazer para você e também, claro. É, tocar coisas mais novas também. Como eu falei, tem muita coisa bonita e a gente está aqui para isso também, né? Eu já toquei com umas cantoras aqui, inclusive, que são pouco conhecidas, que estão chegando agora no mercado, que estão, sabe, assim, fazendo sucesso com coisas bonitas, bem gravadas, bem produzidas. É isso que a gente quer. A nossa proposta é exatamente essa. Então, valeu a você, Cláudio, bem-vindo aí ao nosso clube, como eu falei, onde a gente aqui procura falar de música, transpirar a música, como eu costumo sempre dizer. E também a Paula também da Bahia. Valeu, Paulinha, também. Mesma coisa, mandou recados aí, né, elogios ao programa, mandou, enfim, mas também não pediu música. Então, um abraço para todos vocês, obrigado aí pela audiência, divulguem nosso programa, nossa rádio, e contamos com cada vez mais a sua audiência. Vamos de Gonzaguinha. Grande Gonzaguinha. Costumo dizer também, tem pedigree. Pedigree que eu falo são aqueles filhos, né, de cantores, fins de sucesso, que eram bons. E o Gonzaguinha, né, filho do Gonzagão, também discutível, grande Gonzagão. E o Gonzaguinha vai cantar pra gente Sangrando, composição do próprio Gonzaguinha.
Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando, coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Quando eu abrir minha garganta, essa força tanta, tudo que você ouvir esteja certa, estarei vivendo. Veja o brilho dos meus olhos e o tremor nas minhas mãos, e o meu corpo tão suado, transbordando toda raça e emoção. E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, é apenas o meu jeito de viver o que é amar. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, é apenas o meu jeito de viver o que é amar.
Ouvimos Gonzaguinha cantar pra gente Sangrando, composição do próprio Gonzaguinha. Agora chegando ao finalzinho do programa, é o que é bom dura pouco, é assim mesmo, mas semana que vem tem mais. É, vamos então despedir com Nana Caymmi. Nana Caymmi, né? Grande Nana também, é outra que eu falei do Gonzaguinha, tem pedigree, essa família então é maravilhosa, eu sempre falo isso aqui. A Nana Caymmi vai cantar pra gente do Aldir Blanc e Cristóvão Bastos, Resposta ao Tempo.
Batidas na porta da frente é o tempo. Eu bebo um pouquinho pra ter argumento, mas fico sem jeito calado. Ele ri, ele zomba do quanto eu chorei, porque sabe passar e eu não sei. De azul de verão, sinto o vento, há folhas no meu coração, é o tempo. Recordo um amor que perdi, ele ri, diz que somos iguais. Pois não sabe ficar, eu também não sei. gira em volta de mim. Sussurra que apaga os caminhos, que amores terminam no escuro, sozinhos. Respondo que ele aprisiona, eu liberto. Que ele adormece as paixões, eu desperto. E o tempo se rói com inveja de mim, me vigia querendo aprender como eu morro de amor pra tentar reviver. No fundo é uma eterna criança que não soube amadurecer. Vai poder me esquecer. Respondo que ele aprisiona, eu liberto. Que ele adormece as paixões, eu desperto. E o tempo se vai com inveja. Eu posso e ele não vai poder me esquecer. No fundo é uma eterna criança que não soube amadurecer. Eu posso e ele não vai poder me esquecer.
E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical, agradecendo a você que esteve com a gente até agora, participando, ouvindo o nosso programa, curtindo o nosso programa e contando também com você na próxima semana, se Deus quiser. E agora vamos ficar então com o spot comercial no quadro Baú dos Reclames, do Leite Moça, spot produzido para o Carnaval.
Baú dos Reclames.
Olha o leite moça aí, gente!
Bateu, tomou, ficou legal. O leite moça nesse carnaval. O leite moça, o samba fica mais gostoso. É só misturar o leite moça com a fruta do seu gosto. Que maravilha, é só bater e tomar. Bata com uva, com maçã ou com banana. Eu quero tomar. Pega a laranja, o morango, o abacaxi. Sim. O maracujá. É batida de coco, é pra ter de pedigree. O leite moça vai ficar daqui.
É pra poder tomar.
Bateu, tomou, ficou legal.
Nesse carnaval você faz maravilhas com leite moça.
Bateu, tomou, ficou legal. O leite moça nesse carnaval.
Adeus, estou indo embora.
Não posso ficar nem mais um minuto com você.
Bye. É. Bye. Bye. Aham.
Ajuda-nos, vai.